O episódio a seguir contém a descrição de extrema violência e não é recomendado para menores de 18 anos. Caso algo citado crie alguma forma de gatilho e você precise de apoio emocional, ligue 188 ou acesse o site cvv.org.br. Cheguei já avisando que trouxe comigo a segunda parte daquele caso filho da, né? Gente, a raiva, o ranço, o estresse que eu passei semana passada, eu acho que fazia tempo que eu não passava tanta raiva desse jeito. Mas no episódio de hoje, vai dar raiva, mas não vai dar tanta raiva. Como pode dizer? Vai dar raiva, tá? Já tô avisando, vai dar raiva, mas não no nível que deu raiva semana passada. Mais ou menos isso. Porque nessa parte 2, eu vou focar mais, né, nos envolvidos em todas essas maracutaia, os nomes de quem tava, as pessoas importantes do país, né, que a gente sabe. A gente tava desconfiado, inclusive, na primeira parte, que tinha gente grande nessa. Eu vou provar que tinha gente grande, bem grande. Vou contar sobre o julgamento, sobre as penas, vou contar sobre as testemunhas, vou contar também que, digamos que morreu umas pessoas assim, misteriosamente. São umas pessoas que, ups, morreu. Ei, que coisa. Tudo envolvida no caso. Várias, várias. Tipo assim, umas 20 mais ou menos. Então, o episódio de hoje vai dar raiva? Vai dar raiva. Mas vai ser mais, como que eu posso dizer, um puta merda do que um puta merda. Se é que vocês me entendem. Faz sentido nenhum, né? Mas vocês entenderam. Bom, então eu não vou ficar enrolando. Se você é novo aqui, eu te aconselho, primeiro, para tudo, deixa esse episódio agora. Vai lá pra parte 1. Porque para você entender essa parte 2, primeiro você tem que ter ouvido a parte 1. Então, se você não ouviu ainda a parte 1, é o episódio antes desse daqui, para esse, vai lá e aí você volta pra cá, beleza? Combinado? Então, vamos começar o episódio de hoje. Episódio 61. Mark Dutroux, parte 2. Bom, então, como eu disse, na primeira parte a gente falou sobre quem era o Mark Dutroux, a gente falou sobre os seus ajudantes, sobre a Michelle, que era a mulher dele, né, a Michelle, falou sobre como ele, né, sequestrava as meninas, o que ele fez com as meninas, como ele manteve elas em cativeiro, como ele matou as vítimas. Nessa segunda parte, a gente vai contar sobre os envolvidos, né, as pessoas que estavam com o rabo preso no caso, como foi a investigação, como foi o julgamento, o que aconteceu com eles depois. E para começar já o episódio de hoje, eu vou contar sobre a carta que o Conor Roth, ele escreveu para o rei Alberto II lá em 1996. Nessa carta ele disse, abre aspas, "Esta instituição parece adquirir sua autoridade e supremacia sobre os setores do sistema judiciário ao contar com um modus operandi complexo e secreto, o da apropriação de certos circuitos essenciais de nossas instituições criada e regulada pela lei. Trata-se essencialmente de circuitos políticos, financeiros, policiais e mediáticos. Este fenômeno criminoso mafioso, evidentemente, não é peculiar à Bélgica, mas envolve manifestações particulares que se adequam bem a este pequeno país. Podemos imaginar os obstáculos que o inquérito judiciário encontrará ao apurar tais fatos. Inúmeros tabus, problemas de mentalidade e falta de referência cultural sobre o tema para poder conhecer e lidar com tais fenômenos criminosos, aproveitando na Bélgica das reticências oficiais quanto ao seu reconhecimento, que favorece ou apoia a sua ocultação. A função de um sistema penal desse tipo é, obviamente, para servir ao seu propósito fundamental e prosecução de atividades ilícitas particularmente lucrativas, como a lavagem de dinheiro, e para proteger a, abre aspas, legitimidade de suas atividades e impunidade de seus agentes. Essa função indispensável corresponde ao motivo de tutela penal que assegura a perenidade do sistema incriminado mediante a infiltração de certos circuitos nas nossas instituições, especialmente a polícia, verdadeiro nó contra o que se deparou em toda a minha investigação." Fecha aspas. Bom, o presidente do inquérito parlamentar, ele falou, né, sobre o caso do Trucks e ele contou como esse caso, né, no geral, ele havia sido tratado, né, e como houve várias tentativas de sufocar mesmo a investigação em um livro que ele escreveu em 1999. Nesse livro, ele conta, né, que vários, como que eu posso dizer, vários influentes, assim mesmo, envolvidos no caso, eles estavam tentando o máximo que eles conseguiam colocar o caso embaixo do tapete, assim, abafar o caso. Porque tinha muita gente grande, tinha muita gente poderosa do país envolvida no caso. E gente poderosa do tipo assim, político, juízes. E nesse livro ele também conta que os magistrados e os policiais, eles foram oficialmente instruídos a se recusar a responder certas perguntas. Então, assim, perguntas específicas, eles falavam, não vou responder. Não sei, não, não vi, não ouvi, não sei. Mas foi de propósito mesmo, eles foram instruídos a não responder essas perguntas para não, né, piorar o lado deles. Segundo ele, ele descreveu isso como uma operação de sufocamento característica. Ele culpou, né, algumas autoridades por se recusar, inclusive, a entregar evidências para a proteção oficial do Dutrux. E ele disse que se tivesse recebido, né, essas informações, o relatório teria sido sem dúvida mais preciso e detalhado. Por fim, ele acrescentou que para ele, o caso do Dutrux era uma questão de crime organizado. Já a senadora belga Anne-Marie Lezin, ela também falou sobre o caso, né, e ela disse, abre aspas: "A estupidez da polícia não pode ser única explicação. É uma questão de estupidez, incompetência e corrupção. Dutrux deve ser amigo de alguém importante, ou então ele estava sendo protegido porque era conhecido por ser um informante da polícia." Fecha aspas. A Anne-Marie, ela disse que o Dutrux, ele não era, né, um verdadeiro pedófilo, como foi retratado, porque assim, pintaram ele como um serial killer pedófilo, mas na real não era aquilo que a mídia estava falando, porque na verdade ele era a cara de um grupo inteiro, sabe? Atrás dele tinha gente muito mais poderosa. Então, pintando ele como esse pedófilo, assim, esse bando de gente poderosa que estava atrás dele ia ficar impune, porque assim, era a cara dele que tava lá, pronto, acabou, ninguém mais tá envolvido. A Anne-Marie, ela inclusive, né, continua dizendo que o Dutrux, ele tinha um histórico de tráfico de carros roubados, de venda de arma, de prostituição, e quando ele descobriu que os homens, eles pagavam muito mais por meninas para prostituição, ele começou então a sequestrar essas meninas. E inclusive, quando o Dutrux foi preso, a polícia encontrou vários e vários filmes, assim, que ele mesmo fez estuprando criança, e ele disse que ele fez isso para vender esses filmes para os pedófilos. Então, assim, ele tava era focado no dinheiro do negócio, porque ele era um trambiqueiro. Então, para ele, não importava o que ele fazia, o que ele deixava de fazer por dinheiro. Então, assim, isso de tipo um pedófilo belga, na verdade, era só uma máscara que ele usava. Bom, em 2009, a Wikileaks publicou o Dutrux Dossier, que era um dossiê falando sobre o caso, falando inclusive sobre, né, tudo que estava acontecendo envolvendo esse caso do Mark Dutrux. E as autoridades belgas, elas tentaram retirar esse dossiê de circulação. O procurador-geral, o Cédric Vesat, ele disse, abre aspas: "Há algumas informações verdadeiras e outras falsas envolvendo algumas pessoas que não fizeram absolutamente nada de errado, que simplesmente foram mencionadas em uma investigação, portanto, expostas ao público, considerando que todo esse material deveria permanecer em sigilo." Fecha aspas. Mas agora, considerando todo esse caso, desde a parte 1, tudo muito bizarro nesse caso, eu falo para vocês que vai piorar um pouco. Ah, vai piorar um pouco, sabe por quê? Porque mais de 20 potenciais testemunhas desse caso morreram assim, ó, misteriosamente. Gente, eu tô com o cu na mão fazendo esse caso que eu nem conto para vocês o medo que eu tô de falar de todos esses nomes, mas vamos falar. Aconteceu uma coisa, você sabe o que aconteceu. Bom, agora, como eu disse, mais de 20 potenciais testemunhas, assim, ó, morreram assim de ups, morreu. O que que será que aconteceu, né? E eu vou contar sobre algumas e como elas morreram. Bom, e essa lista começa lá com Bernard Wasten, que era aquele cúmplice do Dutrux, que eu falei inclusive bastante sobre ele lá na parte 1 desse caso. Ele morreu em novembro de 1995 e, como a gente já sabe, ele foi envenenado pelo próprio Dutrux. O Jean Paul, ele havia alugado uma garagem, né, no hangar que o Dutrux ele usava. E aí, em 2 de abril de 1995, ele disse para um amigo dele que ele recebeu informações importantes sobre o Dutrux. E aí, depois disso, acabou desaparecendo. O pé dele foi encontrado no rio um ano depois, só que o cadáver dele nunca foi encontrado. Já o Simon Poncelet, ele era um policial que investigava, né, quadrilha de contrabando de carros aos arredores do Dutroux. Em 21 de fevereiro de 1996, ele foi baleado durante um turno da noite no próprio escritório dele. O Joseph Townsend, ele era o confessor, né, da Michelle, e morreu de ataque cardíaco em 5 de março de 1997. Já o Christian Conrad, ele era um prisioneiro que iria ser questionado, né, sobre as conexões do Dutroux, só que ele conseguiu escapar e foi encontrado morto um mês após a fuga, em 7 de março de 1997. O Joseph Stepp, ele disse que ele possui informações importantes sobre o Dutroux. Em 25 de abril de 1997, 2 dias antes de testemunhar para a polícia, ele caiu morto, assim, ó, pluf, caiu morto. E um sedativo foi encontrado no seu dispositivo de respiração para asma. A próxima foi Bridget Gerald. Ela era amiga do Michel Nihal, lembra daquele que eu também falei lá na primeira parte? Então, ela era amiga dele e dentista. Em 5 de abril de 1998, um ano após o julgamento do Dutroux, ela cometeu suicídio. Já a Anna Kondivoda, ela entrou em contato com a polícia para informar sobre as conexões, né, de uma rede de pornografia em torno do Dutroux para a Europa Ocidental. Ela foi encontrada em 7 de abril de 1998, depois de ser espancada, sufocada e jogada no rio. Gina Pardens, ela era assistente social que apoiava as vítimas, né, de uma rede de pornografia infantil, e disse para um amigo que ela viu uma fita de pornografia infantil em que uma menina foi assassinada e afirmou que reconheceu, né, um dos envolvidos como sendo Michel Nihal. Em 15 de novembro de 1998, após uma ligação para a polícia, né, para dizer que ela havia sido ameaçada, ela morreu em um acidente de carro. A Sandra Clance, uma ex-namorada de um dos ajudantes do Dutroux, ela disse que ela ouviu o Dutroux falar sobre uma maneira de ganhar muito dinheiro para ele, e ela se suicidou em 4 de novembro de 1999. Nareth Gerard era um conhecido do Dutroux, e ele disse, né, que ele daria para as autoridades uma lista de contatos em torno do Dutroux, e acabou morrendo em um acidente de carro em abril de 2001. Alexandre Gosselin era um ex-metalúrgico de 86 anos que vendeu a casa dele pro Bernard Westin, lembra aquele cúmplice lá do Dutroux. Os restos mortais das vítimas Anne e da FG foram encontrados, né, nessa propriedade. E depois de vender a casa, o Alexandre, ele continuou morando, né, nessa propriedade em um chalé de madeira. Então, assim, existe a casa, né, era uma propriedade grande, e tinha um chalézinho de madeira meio que afastado. Ele vendeu, né, tudo aquilo lá, mas ele continuou morando nesse chalézinho. E ele disse, né, pro filho dele que ele achava estranho o comportamento do Bernard Weston, que, assim, tinha alguma coisa estranha lá, tinha alguma coisa errada lá. O Weston, ele disse várias vezes também que ele queria comprar aquele chalé porque ele não queria ser incomodado por nenhum vizinho, né, ou seja, ele não queria que o Alexandre continuasse lá. O Weston, inclusive, teria tentado matar o cachorro do Alexandre. Depois desse fato sobre o cachorro, o Alexandre, inclusive, contou pro filho dele que ele sempre dormia com uma arma embaixo da cama. Em janeiro de 1997, a casa foi incendiada por um incêndio criminoso e o Alexandre morreu após uma dor abdominal. O próximo foi o Guy Govers, e ele era um policial que trabalhou no caso desde o início, e em 25 de agosto de 1995, ele se suicidou com um tiro na cabeça. O Bruno Tagliaferro, ele era conhecido, né, do Dutroux e um sucateiro, e as pessoas, elas alegavam que ele foi chantageado, né, e forçado a cometer alguns crimes. Antes da morte dele, ele disse para a esposa que ele iria morrer porque ele sabia demais. E disse também para outra pessoa que ele se livrou de um carro que foi usado para sequestrar duas meninas. Em 5 de novembro de 1995, ele foi envenenado. Essa morte dele foi considerada suicídio, né, pela primeira vez, mas foi declarado assassinato por veneno após a autópsia. Então, assim, parecia suicídio, mas aí depois eles fizeram a autópsia, analisaram tudo e foi sim confirmado que ele foi envenenado. Já o François Hens, ele fazia parte da cena do crime e das drogas. Ele disse pro pai dele que ele queria falar com ele sobre a Melissa, né, antes que o público soubesse de um sequestro. Em 26 de julho de 1995, antes de prestar o depoimento sobre, né, o que ele conhecia, né, sobre esse sequestro das meninas, ele morreu, inclusive um dia antes desse testemunho. Supostamente, ele morreu de forma acidental quando ele caiu sem querer querendo na frente de um trem. O próximo foi o Michel Pirot, que era o dono de um clube noturno familiarizado, né, com a cena da luz vermelha do local. E aí, em 5 de dezembro de 1996, após tentar contactar, né, as famílias das garotas sequestradas, da Julie e da Melissa, ele morreu por um tiro em um estacionamento. Jared Vanessa, ele era um policial investigador, né, do caso do Dutchux, e morreu em 16 de novembro de 1997 de forma desconhecida. A próxima da lista foi Fabienne Dupas, que era esposa do Bruno Tagliaferro. Lembra aquele que ele disse que ele foi chantageado a cometer os crimes, que ele tinha dado um fim no carro, um carro que tinha sido usado no sequestro de duas meninas? Então, no dia 18 de dezembro de 1998, ela encontrou alguns documentos importantes, né, do marido dela e pediu proteção policial, porque ela estava com muito medo de morrer. Mas ela acabou morrendo queimada na cama após o quarto encher de metanol e pegar fogo, assim, misteriosamente. Já o Hubert Massa, ele era um promotor público sênior, né, no caso do Dutrux. Em 13 de julho de 1999, ou seja, um mês depois de começar a trabalhar no caso, ele se suicidou. E algo bem parecido aconteceu com Gregory Antipin, que era um policial que estava investigando o caso do Dutrux. E em 15 de agosto de 1999, ele cometeu suicídio se enforcando. Outro da lista foi Jean-Jacques Ferrand, que era um caçador de pedófilo e morreu de ataque cardíaco em 1º de março de 2001. Próximo, então, foi Bernard Hauptmann, diretor de cinema que trocou fitas pornográficas e acusado de sequestrar uma menina. A polícia, inclusive, encontrou brinquedos infantis no apartamento dele. Ele morreu em um acidente de carro quando bateu com o próprio carro contra o prédio a caminho da polícia depois que ele ligou, né, para testemunhar sobre o caso do Dutrux. E mais uma das mortes foi o de Marie-Louise Enhoff. Ela era uma mulher idosa que viu a Julie e a Melissa entrar em um carro escuro de quatro portas na frente da casa dela. Antes da morte dela, né, ela foi considerada sofrer de demência, portanto, incapaz de testemunhar. O próximo, então, foi Christopher Van Hent, que era um jornalista que investigava o caso do Dutrux e morreu em um acidente de carro. Já Pierre Paul, o Pipi, ele era conhecido do Nihal, né, ele era dono de um bar e cafetão e se suicidou em 17 de maio de 2001. E por fim, Philippe Delius, que era o advogado conhecido do Nihal e morreu em 15 de novembro de 2001 de forma desconhecida. Bom, uma investigação de 17 meses foi feita por uma comissão parlamentar, né, sobre o caso do Dutrux e foi produzido um relatório em fevereiro de 1998 que concluiu que, embora, né, ele não tivesse cúmplices nos cargos importantes, tipo cargos políticos, cargos no sistema de justiça, né, como ele continuou alegando que ele tinha, ele lucrou com a corrupção, com o desleixo e com a incompetência das pessoas que trabalharam nesse caso. A gente sabe que talvez tinha envolvimento de gente grande sim, né, mas a gente finge que acredita que, né, segundo esse relatório, ele não tinha. Bom, em outubro de 1996, cerca de 275 mil belgas marcharam, né, pelas ruas de Bruxelas, depois que o juiz, o Jean-Marc Conneret, ele foi removido do caso. Lembra aquele juiz que eu contei também sobre ele lá na primeira parte desse caso? Ele tinha ido num jantar para arrecadação de fundos, né, para as famílias das vítimas, e por causa disso, o sistema judicial alegou que ele tinha prejudicado na imparcialidade, né, do envolvimento do caso. Esse protesto, ele foi feito pelo povo e foi chamado de Marcha Branca, todo mundo, né, do país, porque as duas únicas vítimas sobreviventes, elas foram resgatadas graças à iniciativa dele, que tornou ele, assim, um herói nacional. Para protestar contra a perspectiva, né, de uma liberação da condicional do Dutrux, foi organizada uma outra manifestação no 23º aniversário do protesto da Marcha Branca. Bom, para protestar contra uma possível liberação, né, da condicional do Dutrux, outra manifestação foi organizada no 23º aniversário daquele protesto, né, da Marcha Branca. Os apelos, né, para participar da marcha, eles foram feitos depois de que foi tornado público, né, e o tribunal, ele aprovou o pedido do Michael Liliev, lembra aquele outro lá, ajudante do Dutrux? Então, ele pediu, né, e ele foi atendido, uma liberdade condicional, lembrando que ele havia recebido uma sentença de 25 anos. O The Guardian relatou em 2004 que, abre aspas, toda a credibilidade do atual governo reformista e a própria reputação da Bélgica como um país civilizado estão em jogo, fecha aspas. E agora eu vou contar para vocês sobre o julgamento dessas bênçãos, porque os três foram julgados. O julgamento do Dutrux começou em 1º de março de 2004 e cerca de 7 anos e meio após após a prisão inicial dele. Ele foi julgado por um júri no qual 450 pessoas foram chamadas para testemunhar. O julgamento ocorreu em Arlon, na capital da província belga de Luxemburgo, onde as investigações foram iniciadas. E o Dutroux, ele foi julgado pelo assassinato, né, da Anne Marshall, da F.J. Lambrick e do Bernard Weston, lembra aquele ajudante dele. Ele admitiu os sequestros, mas ele negou todos os três assassinatos, embora já tivesse confessado que ele sim tinha matado o Weston. O Dutroux, ele também foi acusado de uma série de outros crimes, tipo roubo de automóveis, sequestro, tentativa de homicídio, molestamento e três estupros não relacionados de mulheres na Eslováquia. Já a Michelle, ela foi julgada como cúmplice, assim como Levrier e o Nihal. Para proteger os acusados, eles foram obrigados a sentar em uma, tipo, uma gaiola mesmo de vidro durante o julgamento, né, para proteger de possíveis ataques, enfim. Para vocês terem uma noção, na primeira semana do julgamento, as fotos do rosto do Dutroux, elas não puderam, né, ser impressas, assim, em jornais, em nada. As fotos não puderam ser divulgadas, né, pelos jornais belgas, por motivo de privacidade. E essa proibição permaneceu em vigor até 9 de março. E durante o julgamento, o Dutroux, ele continuou a insistir que ele sim fazia parte de uma rede de pedófilos, né, em toda a Europa, e que ele possuía cúmplices, assim, na polícia, cúmplices empresários, médicos, políticos e muita gente do alto escalão. Ainda durante o julgamento, no movimento raro, o júri, né, no julgamento, ele protestou publicamente contra a forma com que o juiz-presidente, o Stephen Gokes, ele estava lidando, né, com os debates e com os depoimentos das vítimas. Bom, em 14 de junho de 2004, após 3 meses de julgamento, o júri, né, parou tudo, todo mundo se juntou, todo mundo se uniu para chegar num veredito sobre, né, não só o Dutroux, mas dele e dos outros três acusados. Bom, esse veredito foi devolvido no dia 17 de junho de 2004, após 3 dias de deliberação. O Dutroux, a Michelle e o Levrier foram considerados culpados em todas as acusações. Mas o júri não conseguiu chegar a um veredito sobre o papel do Nihal. Por que será, né? Será que era porque ele era um costa larga no poder? Será? Vai saber, né? Bom, o Dutroux, ele alegou que ele era alguém pequeno, né, de uma rede de pedófilos poderosa, e ele afirmou ainda que o Nihal, ele foi o organizador dos sequestros. Ele diz também que ele torturou e abusou de todas as meninas, mas ele negou de ter matado qualquer uma delas até o final. O Dutroux, ele negou também o sequestro, o estupro e o assassinato da Julie e da Melissa. Só que ele admitiu, né, que ele encarcerou elas na casa dele, porque segundo ele, ele estava protegendo elas de um círculo sexual infantil, sinistro e poderoso. Então, assim, as duas meninas lá de 8 anos, sabe? Ele disse que ele estava só protegendo, porque se não fosse ele, né, esse grupo, assim, de pedófilos ia pegar elas. Então, ele estava só protegendo elas encarcerada na casa dele, né? Porque talvez que a família delas não estava tão seguro, né? Nossa, gente, que homem doente. Bom, o testemunho dele de que ele nunca estuprou as duas meninas foi apoiado por um exame de psiquiatras em 1996, onde esse exame afirmou que o Dutroux, ele não se encaixava no perfil de pedófilo. Segundo, né, esse relatório, dizia que o Dutroux, ele não se sentia atraído por crianças, mas ele pode ter escolhido, né, sequestrar elas e fazer as vítimas, porque elas eram mais fáceis de manipular e de controlar, já que elas eram crianças, elas eram adolescentes. O Dutroux, ele admitiu, sim, que ele tinha sequestrado, ele tinha estuprado as meninas, e ele também admitiu que ele tentou, ele também admitiu que ele enterrou o cúmplice dele, né, o Bernard Weston, vivo, por deixar as meninas morrerem de fome. O que fica meio confuso nessa história, né? Porque até então, o que foi falado foi que a Michelle negou a comida para as meninas e não o Weston. O Dutroux, ele ainda admitiu, né, no julgamento, que 2 policiais não identificados participaram com ele do sequestro da Anne e da FJ. Ele, né, tava todo lá, se gabando, falava, ai, nossa, porque vocês não sabem, né, que eu fiz, que ele tava, ele achava que era a... É incrível a construção que ele fez de uma masmorra embaixo lá da casa dele, né? Porque ele achava que ele era maravilhoso, a ideia que ele tinha feito. E ele disse, abre aspas, eu queria criar um esconderijo para evitar que fossem mandados para a quadrilha de prostituição. Confuso? Confuso, né? Era mais fácil deixar as crianças com a família, né? Que tava bem protegida do que proteger elas num porão e ficar estuprando elas. Bom, o Dutroux, ele também admitiu ter estuprado o FJ e ele também disse que o Weston, ele havia estuprado a Anne. Além disso tudo, ele admitiu ter drogado as duas meninas, a ter sequestrado a Sabine e também ter estuprado ela. Ele admitiu ter sequestrado e estuprado a Letitia, mas disse que ele não entregou elas pro Nihal pra poupá-la de um destino igual o da Anne e da FJ. O advogado do Dutroux, o chefe Xavier. Ele disse repetidamente, assim, repetidamente, durante, né, o julgamento, que a acusação nunca seguiu as evidências de uma rede em torno do Dutroux. Então, assim, segundo ele, as evidências eram de que existia, sim, uma rede de pedofilia em volta dele. Era uma rede com muita gente. E era isso que o Dutroux estava falando. Não que ele não tivesse culpa, porque ele tinha culpa, mas ele era um bode expiatório de uma rede gigantesca. De gente perigosa, de gente grande, de gente influente, não só na Bélgica, mas de vários outros países. E ele era só, tipo, o rostinho dessa rede, né? Por trás estava toda essa rede. E o advogado batia nessa tecla que era uma rede, que era uma rede, mas isso foi, tipo assim, ignorado absurdos. É, ele falava, não tinha rede, não. Não tinha rede, não. Era só ele mesmo. Porque assim, né? Sabe quando tá fechando o olho com o olho aberto? Então, era mais ou menos isso que aconteceu no julgamento. Bom, a Michelle, ela testemunhou, né, que o Dutroux e o Eysen, eles sequestraram a Julie e a Melissa. E ela também disse que o Dutroux, ele havia contado, né, pra ela, que ele havia matado o Eysen, né? Lembra? O Eysen, o ajudante dele daquela época. Além disso, ela também disse que foi o Dutroux e o Eysen que mataram a Anne e a FJ. Bom, ela ainda testemunhou que a Julie e a Melissa, elas morreram de fome, né, no porão em 1996, como a gente sabe, que eu falei lá na primeira parte desse episódio, quando o Dutroux, ele tava na prisão e ela confessou que ela tava com medo de descer no porão e por causa disso ela não levou mais comida para as meninas. Meu Deus do céu, que mulher, filha da puta. Ela disse que o Dutroux, né, ele havia decidido sequestrar as meninas em 1985, que segundo o próprio Dutroux, era mais fácil, né, para sequestrar e estuprar meninas do que começar um caso com elas. Dessa forma, ele também teria mais recursos, né, e mais tempo para gastar com elas. Então, por causa disso, ela se sentiu obrigada a ajudar ele nos sequestros. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o arquivo X desse caso. Eu contei muito, assim, por cima, dei uma, assim, uma pincelada sobre o assunto arquivo X no primeira, na primeira parte desse episódio. Eu acho que eu só, assim, citei o arquivo X, mas eu não dei explicações do que se tratava o arquivo X. Então, nessa segunda parte, eu vou contar para vocês exatamente o que era esse arquivo X. Bom, o arquivo X, eles eram testemunhos, né, de pessoas que afirmavam ter sido vítimas do Dutroux. Eles foram criados depois que o juiz Jamak, eles foram criados depois que o juiz Kanerod, ele fez, né, um apelo público para que as vítimas se apresentassem. No total, pelo menos 10 vítimas entraram em contato com a polícia. Todas as testemunhas, elas receberam um codinome com o número X. Então, por exemplo, existia o X1, o X2, o X3, o X4, para não mostrarem, né, a identidade das vítimas. Só que acabou sendo revelado um dos nomes, né, que foi a testemunha X1, que era a Regina Love. A Regina, eu também falei muito brevemente sobre ela na parte 1 desse caso. Bom, a X1, né, a Regina, ela disse que a partir dos 11, 12 anos, um amigo da família chamado Tony Vandel, ele levou ela, né, para umas festas que acontecia, assim, muito sexo, muita coisa muito doida, né, principalmente 12 anos, 11 anos, e tudo isso foi com aprovação da própria família dela. Várias testemunhas, né, e familiares da Regina confirmaram que ela teve, sim, né, uma relação sexual com esse Tony Vandel, a partir dos 12 anos, pelo menos. Só que ele nunca foi interrogado, ele nunca foi acusado e ele nunca foi condenado de abuso sexual. Ela alegou que as outras menores, né, elas estiveram presentes nessas festas de sexo que foram filmadas, inclusive, secretamente para fins de chantagem. Ela disse, abre aspas, foi altamente organizado, grande negócio, chantagem, havia muito dinheiro envolvido. Fecha aspas. Durante o depoimento dela, ela descreveu alguns clientes regulares, incluindo juízes, políticos poderosos e banqueiros. Ela também deu à polícia nomes, endereços, descrições detalhadas de dois assassinos que correspondiam, né, a casos não resolvidos dos dois assassinatos de adolescentes. A Regina, para quem não se lembra, né, como eu disse, é aquela que na parte 1 desse caso, eu contei que ela deu detalhes sobre alguns casos sem solução e que a polícia disse que apenas quem esteve na cena do crime saberia, né, daquelas informações. Ela disse que, bom, ela disse que as festas não incluíam apenas sexo, mas também sadismo, tortura e assassinatos. Ela afirmou, inclusive, que um dos organizadores dessa festa era um homem que ela conhecia como Mick, Jean-Michel Nihal. E ela descreveu, inclusive, ele como sendo um homem cruel que sadicamente torturava meninas. A Regina, ela continuou dizendo que o Dutroux, naquela época, ele era jovem e que que ele trazia drogas, né, para essas festas, para as meninas se anestesiarem e cuidava delas de outras maneiras. Daí, como recompensa, ele também teve permissão para abusar delas. E esses crimes, né, que a Regina descreveu, aconteceram cerca de 10 anos antes da prisão do Dutroux. O nome completo da Regina acabou vazando para a imprensa, né? E posteriormente, eles acabaram criando assim uma imagem dela meio que fantasiosa, assim, que ela era mentirosa, para que os juízes eles não confiassem no depoimento dela. Então, os novos juízes, né, presidentes, eles declararam que ela não era uma testemunha confiável, que seu depoimento e o depoimento de outra vítima X não seriam usados durante o julgamento. É claro, né? Falar, ah, é louca. Não vamos considerar o depoimento dela, não. Ah, não confio. Por que será, né? Por que será que foi ela que deu o nome de um monte de gente? Eu só não entendi como que ela continuou viva nessa história. Porque o tanto de gente que morreu, olha, já, anjo da guarda tá trabalhando, fazendo a lição de casa direitinho. Uma outra testemunha X, né, cujo nome verdadeiro não foi revelado e que agora trabalha para a polícia, disse ter testemunhado e sofrido abusos semelhantes. Nos relatos dessa testemunha X, também consta que crianças foram perseguidas pela floresta por cachorros. Gente, esses homens eram uns. Ai, meu Deus do céu! Eu comecei esse episódio falando assim: eu não vou me estressar nessa parte 2, porque eu me estressei tudo que eu tinha que estressar na parte 1. Mas tá difícil, né? Porque cada vez fica pior esse negócio. A testemunha X3, ela testemunhou, né, que uma das pessoas presentes nas reuniões, né, que envolviam essas orgias sexuais com menores, torturas, né, e assassinatos, foi o Willie Claes, secretário-geral da OTAN. Agora vocês me perguntam, Carolina, porra que é OTAN? OTAN é nada mais, nada menos que a Organização do Tratado Atlântico Norte, que também é chamada às vezes como Aliança Atlântica, né? Que é uma aliança militar intergovernamental baseada no Tratado Atlântico Norte, né? Que foi assinado no dia 4 de abril de 1949, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Esse bonito, ele renunciou, né? Depois de ser considerado culpado de corrupção em processo de licitação, um grande contato de defesa, né? Conectado aos helicópteros Augusta, que era um grande produtor italiano de helicópteros militares que também estava envolvido nesse caso. Bom, já o depoimento da X2, né, foi focado falando sobre o Etienne Davignon, o Maurice Lippens, Benoît de Beauvaisin e o Príncipe Alexandre. Esses nomes foram só alguns, né, dos nomes mencionados como tendo estado presentes nas orgias envolvendo menores de idade. Queridos, tinha até Príncipe do Negócio, tinha, estava também envolvido. Um livro foi publicado em novembro de 1999 com o título Arquivo X, o que a Bélgica não deveria saber sobre o caso do Dutroux. E foi escrito, né, por dois jornalistas do jornal belga, a Annemanie e o Douglas de Conick, né, e outra jornalista do jornal belga francês, a Mary Janvan. No livro, né, é afirmado que as testemunhas do Arquivo X eram muito mais verossímeis, né, do que afirmado pela mídia. Além disso, também afirmaram que houve esforços, assim, substanciais por parte dos magistrados, oficiais superiores da polícia, para demolir o depoimento dessas vítimas, né, das testemunhas X. Então, assim, as testemunhas X, elas eram cruciais nesse caso, porque elas sabiam quem tava lá, quem fazia parte, sabiam os nomes, sabia quem era, sabia de onde era, o que trabalhava, sabia todas essas pessoas poderosas envolvidas nesse caso, eles sabiam. Só que a mídia, né, porque também tinha gente envolvida da mídia, eles fizeram com que tudo que essas testemunhas falavam fossem, assim, fossem duvidados, sabe, assim, tipo, ah, não, eu acho que tá mentira o que elas estão falando, né? Estão inventando. Para vocês terem uma noção, o pai de um policial, né, que foi assassinado enquanto ele investigava uma quadrilha de contrabando de automóveis, né, disse que o livro era brilhante e convincente. Ele disse que ele acreditava sim nessas evidências cruciais e que elas realmente foram minimizadas pelas autoridades. Depois de muito tempo de julgamento, finalmente a pena foi revelada. A pena de morte, ela foi abolida na Bélgica em 1990. E a última execução aconteceu em 1918. Só que a maioria dos belgas, né, na época do julgamento, eles disseram que eles não teriam problema nenhum se o Dutroux ele recebesse essa pena de morte. Em 22 de junho de 2004, o Dutroux ele recebeu a pena máxima de prisão perpétua, enquanto a Michelle ela recebeu 30 anos e o Lelièvre ele recebeu 25 anos de prisão. O júri ele foi convidado, inclusive, né, a voltar para tentar decidir, né, uma possível pena para o Nihal e decidir se ele era realmente cúmplice ou não. Em 23 de junho, o Dutroux, ele interpôs, né, no recurso contra a sentença dele e, embora o Nihal tenha sido absolvido, né, das acusações de sequestro e conspiração, ele foi condenado por acusações relacionadas à droga e foi sentenciado a só 5 anos de prisão. O Nihal, ele foi liberado na primavera de 2006, né? E ele residiu em Zimbro, que eu falei erradíssimo o nome nessa cidade. Vocês me perdoam, vocês aí que moram na Bélgica, que tá ouvindo esse episódio. Gente, me perdoa, porque eu não sei falar esses nomes. Bom, enfim, ele residiu lá numa cidade X, né? Até a morte dele em 23 de outubro de 2019. Em 19 de agosto de 2012, né? Cerca de 2 mil pessoas em Bruxelas, elas protestaram, né, contra uma possível liberação antecipada da Michelle da prisão. Desde então, ela recebeu uma liberdade condicional 16 anos depois de ter recebido aquela sentença dela, e ela foi entregue, né, aos cuidados das Clarissas e Malone. A Michelle, ela recebeu abrigo, né, embora ela não fizesse parte da comunidade. As irmãs, elas declararam que não eram, né, as suas tutoras e que o abrigo ele foi concedido com a condição de que ela não violasse as condições de liberdade condicional. Como esse convento ele foi vendido, ela teve que encontrar um novo abrigo, né? E daí, quando esse convento ele foi vendido, ela foi obrigada ou a encontrar um novo abrigo ou a voltar para a prisão. E aí, quando isso aconteceu, um ex-juiz ele reformou um apartamento, né, de uma casa que ele tinha lá na fazenda, reformou para ela e deixou ela morando lá, que é o lugar que ela mora até hoje. Já o terceiro envolvido nessa história, o Leliev, ele cumpriu a pena de prisão dele, né, na prisão Utrecht. Já o Leliev, né, que era o terceiro envolvido nessa história toda, né, ele cumpriu a pena dele lá na prisão e o pedido dele de liberdade condicional em 2013 foi negado. Desde então, ele recebeu uma licença temporária, né, mas ele violou as condições de liberdade. E agora, uma curiosidade, o Estado belga, gente, a gente não cansa de passar nervoso nesse caso, né, porque o que acontece? O Estado belga, ele foi forçado a pagar o Leliev 6 mil euros, né? E esse dinheiro foi porque o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos decidiu que ele merecia uma compensação moral, porque ele foi mantido sob custódia quase 8 anos sem receber uma resposta, né, a esses pedidos que ele fazia de liberdade. Bom, em 4 de fevereiro de 2013, o Dutroux, ele requereu, né, ao Tribunal de Bruxelas a liberação antecipada da prisão. Ele insistiu que ele não era mais perigoso, a gente, claro que a gente acredita, né? Lá ficou lá, falando que ele não era mais perigoso, que não era mais nada, que tava tudo bem, tava tudo de boa, que ele poderia sim voltar, né, pra sociedade, né? E que ele queria, né, ser libertado em prisão domiciliar com uma tornozeleira, assim. Ele falou que ele usava de boa uma tornozeleira desde que ele ficasse em liberdade, né, domiciliar. E em 18 de fevereiro, o tribunal negou esse pedido, né? E em outubro de 2019, o Dutroux, ele ganhou o direito de novo, né, de uma pré-liberdade condicional e uma avaliação psiquiátrica. Só que devido a, né, a pandemia toda. Em outubro de 2019, o Dutroux, ele ganhou o direito de pré-liberdade condicional, né, e uma avaliação psiquiátrica, que deveria acontecer em maio de 2020, mas foi adiado devido à pandemia do Covid-19. Bom, então agora eu vou contar para vocês quem são, né, do que eles foram acusados, do que eles foram condenados e sobre a pena deles. Então, começando com o Mark Dutroux, ele foi acusado de assassinato da Anne e da FJ, bem como, né, o assassinato do Weston, foi acusado de estupro e de sequestro de 6 meninas, conspiração e delitos de droga. E ele foi condenado pelo assassinato dos três, da Anne, da FJ e do Weston. Foi condenado pelo estupro, pelo sequestro das 6 meninas e pela conspiração e delito de drogas. A pena dele foi prisão perpétua e a soltura dele, ele vai ser elegível, né, para ser solto, se ele for, né, solto antecipado após 30 anos de prisão, que vai ser, adivinha quando? 2021, ou seja, esse ano. A Michelle Martin, ela foi acusada de sequestro e assassinato da Julie e da Melissa, e ela foi condenada por deixar a Julie e a Melissa morrer de fome e por ajudar os sequestros. E a pena dela foi 30 anos de prisão. E ela foi liberada em 2012, depois de cumprir 16 dos 30 anos que ela havia sido condenada. Já o Nihal, ele estava sendo acusado de sequestro, conspiração, formação de gangue, fraude de documento, tráfico de drogas e contrabando de automóveis. porém ele foi absolvido, mas condenado por fraude documental e comércio de veículos roubados. A pena dele foi de 5 anos e ele foi solto no início de 2006 sobre algumas condições. Por fim, o Lily Everett, que foi acusado por vício em drogas, pequenos furtos, sequestro, estupro e por ajudar o Dutroux. E ele foi condenado pelo sequestro da Anne, da FJ, da Sabine, da Letitia e por estupro. A pena dele foi de 25 anos de prisão e ele foi solto sobre condições em outubro de 2019. Agora, um fato curioso barra ódio do dia, quando a jornalista investigativa, a Olenka Frankl, ela conheceu o Nihal em Bruxelas, ele a cumprimentou ela dizendo, abre aspas, eu sou o monstro da Bélgica. Fecha aspas. Ele também disse para ela, né, que tinha certeza absoluta que ele nunca seria processado, que ele nunca seria preso, que ele nunca seria pego. E durante esse encontro, ele inclusive agarrou ela, tipo, fazendo cócegas assim, de forma bem, né, bizarra. Puxou ela assim, perto dele, para bem perto dele, assim, tipo, agarrou mesmo ela, para que ela chamasse, né, os amigos dela para ajudar ela a se afastar dele. Então, assim, ela teve que gritar para as pessoas ajudarem ela, porque ele tava agarrando ela. E a Olenka, ela inclusive estava trabalhando em um documentário sobre esse caso para a BBC. Então, assim, ele sabia que ela estava trabalhando no caso. Ela estava trabalhando nesse documentário. Ele sabia que ela sabia quem ele era. Então, ele estava assim, rindo na cara da imprensa, tipo, nunca vão provar que eu estava envolvido com isso. E ainda falando sobre, né, esse Nihal, ou sabe lá Deus como que fala o nome desse homem, no final do julgamento, né, no julgamento do Dutroux, ele foi libertado de todas as acusações de rapto de criança e em maio de 2010, a promotoria belga retirou todas as acusações contra o Nihal, né? Todas as acusações relacionadas a ele a participar dessa quadrilha de pedófilos, né? Porque, segundo eles, não existia qualquer evidência tangível. O caso do Trux é tão chocante, é tão infame, sabe? É tão, meu Deus, não tem palavras para dizer sobre esse crime. É tão absurdo que mais de um terço dos belgas com o sobrenome Dutroux solicitaram a alteração do sobrenome entre 1996 e 1998. As vítimas do Dutroux foram Sylvie Andy, de 11 anos, em 17 de outubro de 1985, foi sequestrada e estuprada. Mary V, de 19 anos, em 17 de outubro de 1985, sequestrada e estuprada. Catherine B., de 18 anos, em 1986, sequestrada e estuprada. Elizabeth D., de 15 anos, em 18 de dezembro de 1985, sequestrada e estuprada. E além disso, Dutroux fez vídeos e fotos dela. Axelle D., em 14 de dezembro de 1985, sequestrada e estuprada. Melissa Russo, de 8 anos, em 24 de junho de 1995, raptada e presa, e morreu de fome e de desidratação. Julie, de 8 anos, 24 de junho de 1995, sequestrada e presa, morreu de fome e de desidratação. Anne Marshall, 17 anos, 23 de agosto de 1995, raptada, presa e estuprada. Morreu ao ser enterrada viva após ser embrulhada em um plástico. Encontrada em agosto de 1996. F. Jalen Briggs, de 19 anos, em 23 de agosto de 1995, sequestrada, presa e estuprada. Morreu ao ser enterrada viva e embrulhada em um plástico. Encontrada em agosto de 1996. Sabine Dardenne, de 12 anos, em 28 de maio de 1996, sequestrada, acorrentada pelo pescoço por 79 dias e estuprada repetidamente. Laetitia Deleuze, de 14 anos, em 9 de agosto de 1993, sequestrada, acorrentada à cama e estuprada por 4 dias. E depois de tanta raiva, de tanto estresse, de tanto sofrimento, de pensar em tudo que aconteceu nesse caso, chegamos ao fim, a parte 1 e a parte 2 do caso Mark Dutroux. E, gente, que caso, hein? Meu Deus do céu, que caso. Olha, fazia tempo que eu não me estressava tanto e eu tenho certeza que vocês também não, porque, gente, foi um estresse assim compartilhado. Não tem como saber desse caso sem ficar estressado, não tem como ter um ranço desse peso na terra, né? Bom, mas acabou. Agora vamos falar da parte boa, que é o Instagram desse podcast que vos fala. Porque se você é novo aqui, gente, a gente tem Instagram, a gente tem site, a gente tem loja. Entrego assim, ó. Nem durmo para entregar, mas eu entrego. Então, se você ainda não conhece, o Instagram é @podcriminolic. Vai lá, que tem muita coisa legal, tem muito conteúdo. Eu sempre tô postando muita coisa, sempre trazendo conteúdo diferente para vocês. A gente tem o site, que é o www.criminolic.com, que também tem indicação de filme, indicação de livro. Tem muita coisa legal, tem espaço para vocês deixarem a sugestão de vocês lá no site. Tem todos os links de tudo. Tem o link do jogo, sabe o jogo? Mistério Criminolic. Se você não conhece o jogo, é um jogo tipo RPG, que tem todo o material lá, você imprime e brinca com seus amigos sobre uma investigação. Então vocês estarão investigando um assassinato. Como que é investigar um assassinato? Vocês vão brincar de investigação. Tem o link do Clube Criminolic, se você não conhece o Clube Criminolic. É nada mais, nada menos que o catarse desse podcast que vos fala, tá? E lá, pros participantes, tem muito conteúdo legal. Tem o dossiê Criminolic, que esse mês foi especial de Halloween. Tem um grupo exclusivo no WhatsApp, só com os participantes do clube, que inclusive, gente, a gente fala muito. Se você tá sentindo sem amigos, se você tá sentindo sozinha, vai lá, porque eu já aposto que você vai se sentir acompanhada, porque a gente fala de um tanto que vocês não têm noção. Também tem o livro para colorir do Serial Killers, tem a parte 1 e a parte 2 do livro, então você imprime ou você colore digitalmente também. Tem os planners do True Crime, tem muita coisa legal, tá sempre tendo promoção na loja. E pro Clube Criminolic, todo mês tem sorteio de produto da Criminolic Store. Então, tem mês que é sorteio de camiseta, tem mês que é sorteio de moletom, tem mês que é sorteio de caneca. Todo mês vai ser sorteado alguma coisa para os participantes do clube. E ainda falando sobre a loja, o link da loja tá lá na bio do @podcriminolic, ou você também pode encontrar direto no Instagram da loja, que é o @criminolicstore. Então tem muita coisa legal. A gente é, se eu não me engano, eu acho que sim, a gente é a primeira loja do Brasil dedicada exclusivamente a true crime. Então tem tudo que vocês quiserem de true crime: camiseta, moletom, caneca, bolsa, boné, avental, tudo que vocês quiserem de True Crime tá lá. As estampas são exclusivas, tá muito, muito, muito bonito. Agora a coleção de Halloween vai sair umas estampas e vai entrar estampa nova a partir de 1º de novembro. Então, se você tá de olho na loja, vá lá que vai ter estampa nova. Eu não vou tirar todas as estampas, então as estampas mais vendidas que vocês gostaram mais vão continuar mesmo depois do Halloween, mas algumas vão sair e outras vão entrar. E uma última coisa que eu também queria dizer é que a partir dessa semana eu vou começar a colocar conteúdo também no meu Instagram pessoal. Então, se você quer ver making of de como eu gravo os episódios, se você quer saber quem eu sou, talvez não é importante para ninguém, né? Mas se você tiver curiosidade, se você for curioso, vai lá, me segue no meu pessoal também, que eu vou começar a colocar bastante conteúdo diferente para vocês. Vou começar a colocar muita coisa sobre curiosidade da Austrália, como é viver aqui, como é o mercado, como que é transporte público, coisas que vocês são curiosos de saber, e eu vou colocar ela também lá no meu, beleza? Então, se você ainda não me segue, vai lá no meu Instagram, é @carolinacarvalhof_. Esse é o meu pessoal. Então, se você tem curiosidade, vai lá, que também vai ter bastante coisa legal lá pra vocês. Agora, antes de eu ir embora, quero só dar uns beijos aqui, quero só mandar uns oi. Não vou falar nenhum específico, não vou falar só do clube, não vou falar só do Instagram, ou não vou falar só de comentário, eu vou fazer um geralzão de pessoas, tá? E aí, se eu não falei seu nome, me manda mensagem que no próximo eu falo. Então, para começar, eu quero muito, 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 muito agradecer a Priscila Silva, que indicou esse caso, falou sobre esse caso, eu não conhecia e eu fiquei chocadíssima. Então, Priscila, um beijo, muito obrigada pela sugestão, muito obrigada pelas mensagens. Um beijo para Mônica Mendes, a Mônica também tá sempre curtindo, sempre comentando. Beijo para Daiane Decresce, um beijo, Daiane. Beijo para Pilar Oliveira, beijo para Larissa Valentini, beijo para Bia, Dona Morte e Cia, beijo para Natália Castro, nova participante do Clube Criminolic, um beijo para Cássia Alves, pro Cacau Gouveia, beijo Cacau, que gente, o Cacau, eu sofro um bullying pesado dele naquele Clube Criminolic, vocês não têm noção, porque ele fala que eu tenho 50 anos. E eu queria também mandar um beijo muito especial para Jana Martins, que também mora lá na Bélgica e me mandou uma mensagem. Inclusive, ela me mandou um outro caso também que aconteceu. E tô vendo de fazer um episódio também, então segura aí que logo tem outro episódio de indicação. Mas a Jana, ela me mandou, né, ainda falando sobre esse caso, que um dos cúmplices, né, do Dutrux, quando ele foi liberado, a população, eles descobriram aonde que ele ia ficar, o apartamento que ele ia morar, invadiram o apartamento, quebraram tudo do apartamento, só que o advogado descobriu, né? Ele ficou sabendo que a população estava se organizando, se juntando para entrar nesse apartamento e tirou ele antes da população chegar lá no apartamento. Então fica aí uma curiosidade de quem mora lá na Bélgica e conhece bem de perto esse caso. Então, Jana, um beijo, muito obrigada também pela sua mensagem, pelas suas indicações. Bom, um beijo para Adriane Souza, beijo Dri. Um beijo para doutora Cássio, que recebeu meu presente essa semana. Doutora Cássio foi aquele delegado que participou do episódio do Matador de Anjos. Um beijo para Marcela Nardini. Um beijo para Wallace de Paula. Um beijo para Manu Magalhães. Para Sara Bal, um beijo, Sara. Um beijo para o Chico, editor desse podcast. Um beijo para Jamile. Um beijo para Márcia Bender. Um beijo para Vanessa Caldeirão. Um beijo para Sara. Um beijo para Yuse Martins. Um beijo para Alice Benites. Um beijo pra Tatiane, do Foquinha Atena. Um beijo pra Nelly Sirena. Beijo, Nelly. Um beijo pra Amanda Fagundes. E pra Bel Pacheco. Eu não vou falar muitos nomes hoje. Eu prometo que no próximo eu falo mais, porque esse episódio já ficou bem grande. Então no próximo, prometo, prometo, prometo. Mesmo se eu falei que eu ia te mandar beijo nesse e não mandei, segura a emoção, porque eu mando no próximo episódio. Mas por hoje, é isso. Eu vejo vocês no próximo episódio.